Vive-se a 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Os líderes mundiais reúnem-se para participar do debate geral anual de alto nível sobre o tema Não Deixar Ninguém para Trás, agindo junto para o avanço da paz, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana para as gerações presentes e futuras. Chefes de Estado e de Governo e ministros pretendem explorar soluções para desafios globais interligados para promover a paz, segurança e o desenvolvimento sustentável. Que importância tem a UNGA para os países do Sul Global? Muito boa tarde, bem-vindo ao África, agora da Voz da América. Comigo, Mayra de La Saleta e realização de Omari Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Nesta edição falamos sobre um dos eventos mais importantes na política internacional, a Assembleia Geral Anual das Nações Unidas, com o embaixador angolano na ONU, Francisco da Cruz. Os líderes mundiais reúnem-se nas Nações Unidas a partir de domingo e as guerras em Gaza, Sudão e Ucrânia serão o centro das atenções. Margarete Bixia tem a reportagem apresentada por Ana Guedes.
A Assembleia Geral das Nações Unidas este ano terá lugar num cenário global sombrio, o secretário-geral da ONU, António Guterres.
Vemos divisões geopolíticas fora de controle e conflitos descontrolados, sobretudo na Ucrânia, em Gaza, no Sudão. E não só.
A guerra de Gaza está a aproximar-se do seu aniversário de um ano, com mais de 41 mil palestinianos mortos e uma centena de reféns levados de Israel ainda em cativeiro do Hamas. Mas é improvável que haja progressos no sentido de um cessar-fogo na reunião da ONU. Randa Slim é membro sénior do Instituto do Médio Oriente, com sede em Washington.
I don't see much traction.
Não estou a ver muita tração. Penso que ambos os lados, neste caso o Hamas e o primeiro-ministro israelita, parecem estar a preparar-se para uma guerra prolongada, um conflito prolongado.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e o presidente palestiniano Mahmoud Abbas vão certamente centrar-se na guerra quando se dirigirem à Assembleia Geral na quinta-feira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também é esperado em Nova Iorque. Mais de 2 anos e meio depois da Rússia ter invadido a Ucrânia, a paz continua a ser difícil de alcançar. É provável que Zelensky defenda a necessidade de mais apoio militar e armas de longo alcance durante a reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia na terça-feira e na Assembleia Geral na quarta. Richard Gowen é diretor do Grupo de Crise Internacional para a ONU.
Para a Ucrânia, o grande desafio é impedir o avanço da Rússia no leste da Ucrânia. O futuro da guerra será decidido no campo de batalha e não na ONU.
O presidente russo Vladimir Putin não se deslocará a Nova Iorque, mas o veterano ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, sim. Os diplomatas reuniram-se também para discutir a guerra no Sudão. Apesar de múltiplas iniciativas internacionais, não houve cessar-fogo e 17 meses de combate deslocaram mais de 10 milhões de pessoas e empurraram milhões para a fome. Entre as caras novas da ONU, este mês, contam-se o primeiro-ministro Keir Starmer e o presidente iraniano Massoud Pezeshkian. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará a sua última aparição na ONU. Mais uma vez, Richard Gowen.
Penso que ainda existe algum respeito pelo seu empenho no multilateralismo, mas também há muito arrependimento por não ter dado à ONU um papel mais importante na gestão de guerra em Gaza.
Depois de 2 tentativas de assassinato, o antigo presidente Trump, a Voz da América, perguntou se os Estados Unidos podiam garantir segurança dos mais de 130 presidentes e primeiros-ministros que virão a Nova Iorque. Linda Thomas Greenfield é embaixadora dos Estados Unidos na ONU.
All the stops. New York City has...
Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. A cidade de Nova York tem polícia por todo lado. A segurança diplomática está a apoiar os serviços secretos para garantir a segurança de todos os chefes de Estado que vão estar aqui na cidade.
O secretário-geral vai dar início à semana de maratona diplomática no domingo com uma cimeira do futuro, 2 dias que visa informar o sistema das Nações Unidas para lidar com novos desafios, incluindo alterações climáticas e inteligência artificial. António Guterres, o secretário-geral da ONU.
Não podemos criar um futuro adequado para os nossos netos com sistemas construídos para os nossos avós.
As negociações sobre um pacto para o futuro substantivo têm sido difíceis, mas espera-se que seja adotado.
Que importância tem a UNGA para países como Angola, que contribui e que destaque Angola tem tido no panorama internacional? Esta semana falei com o embaixador angolano na ONU, Francisco da Cruz, sobre estas e outras questões em antevisão ao debate da Assembleia Geral. Vamos acompanhar agora esta entrevista. Muito boa tarde, Sr. Embaixador Francisco da Cruz. Muito obrigada por falar connosco para o programa África Agora desta semana. Sr. Embaixador, começo por lhe perguntar como tem sido o mandato como embaixador junto das Nações Unidas em representação de Angola.
Muito obrigado por esta oportunidade. A nossa presença nas Nações Unidas tem sido interessante na medida em que acontece num contexto internacional de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades. Desafios tendo em conta as questões de paz e segurança que fazem parte da agenda das Nações Unidas, nomeadamente do seu Conselho de Segurança, e oportunidades por ser numa altura em que estamos a finalizar as discussões sobre a Cimeira do Futuro e o Pacto para o Futuro, que vai representar um compromisso de um renovar de esforços conjuntos para o desenvolvimento da humanidade, para tratamento das questões que nos preocupam enquanto membros da comunidade internacional. Portanto, Angola tem participado ativamente, dando o seu contributo, partilhando a sua experiência para que, no final, tudo aquilo que seja decidido possa ter o input de todos os Estados-membros, incluindo, evidentemente, Angola.
Muito obrigada. E em que ponto estão as conversas sobre o alargamento do Conselho de Segurança?
Nós consideramos que é necessário adaptar as Nações Unidas, as estruturas das Nações Unidas, à realidade atual do mundo, para que, nomeadamente, o seu Conselho de Segurança seja mais representativo. Nós estamos alinhados com a posição africana, com aquilo que a África considera ser justo para ultrapassar um legado histórico que pesa para o continente. O único que não é representado no Conselho de Segurança, onde grandes decisões são tomadas em questões de paz e segurança internacionais. A posição africana, baseada no consenso de Zulwini e na declaração de Sirt, é que a África deve ter dois assentos permanentes no Conselho de Segurança e 5 não permanentes, quer dizer, mais 2 a crescer aos 3 não permanentes que, de momento, a África tem. Julgamos assim estarem criadas as condições, uma vez aprovado este novo enquadramento, para que a África desempenhe melhor o seu papel a nível das Nações Unidas e possa realmente ver os seus interesses melhor traduzidos e representados nestes órgãos das Nações Unidas. De notar que a maior parte da agenda do Conselho de Segurança continua a ser sobre questões africanas, as questões de paz e segurança em África.
Sr. Embaixador Francisco da Cruz, Angola vai dirigir a União Africana no próximo ano. Dará essa missão mais ímpeto à reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas?
Sim, será parte do engajamento permanente que existe entre a União Africana e as Nações Unidas. Houve, enfim, passos significativos ultimamente com a aprovação de uma resolução para o financiamento por parte das Nações Unidas das operações de paz da União Africana, portanto, um financiamento previsível, adequado para as operações de paz lideradas pelas Nações Unidas. É um tema que necessita ainda de mais discussão para que cheguemos a um entendimento sobre as questões práticas da sua implementação. Angola tem estado muito engajada nas questões de paz e segurança a nível do continente, desde os primórdios da sua independência, nos últimos tempos há um grande empenho para a paz e estabilidade na região dos Grandes Lagos, muito especificamente o apoio que está a ser dado para a estabilidade no leste da RDC, da República Democrática do Congo. Convém mencionar aqui que Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola, foi escolhido pelos seus pares como campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África e também recebeu um mandato da União Africana para mediar o conflito diplomático entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. São responsabilidades que, nas quais a Angola tem estado a dar o seu melhor para que haja paz e estabilidade ali na região, tendo em conta as implicações, não só para a região, mas para o continente. Ao liderar a União Africana a partir de fevereiro de 2025, certamente que estas questões farão parte da agenda de Angola e que, dentro do seu mandato continental, do seu papel como campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação, Sua Excelência o Presidente da República vai engajar-se ainda mais na mobilização de apoios políticos e diplomáticos para que se resolva a questão no leste da RDC e outras questões que preocupam na agenda africana, a situação de conflito interno no Sudão, a transição da República Centro-Africana, questões de terrorismo, os desafios que estão a emergir com as mudanças inconstitucionais de governo. Tudo isto farão parte de uma agenda muito, muito dinâmica e muito abrangente da presidência de Angola, em frente, portanto, à presidência de Angola na União Africana.
Que outros papéis gostaria de ver Angola desempenhar neste panorama internacional?
Então, Angola tem partilhado a sua experiência nacional de resolução de um conflito que foi terrível e cujo legado ainda estamos a gerir, mas que conseguiu ultrapassar as suas diferenças e chegar a um compromisso nacional baseado em estruturas democráticas que se fortificam todos os dias, num ambiente de inclusão política, de tolerância, que nós pensamos ser fundamental partilhar com os outros países africanos, em especial aqueles que estão em situações político-militares difíceis, e não só. Razão pela qual, de dois em dois anos, nós realizamos o Fórum Pan-Africano de Cultura de Paz, a Bienal de Luanda, para partilhar conhecimentos, experiências sobre como avançar com uma cultura de paz, como fazer com que em África as divisões, os conflitos possam ser resolvidos pela via pacífica, através de soluções políticas sustentáveis, inclusivas, que criem realmente um ambiente de estabilidade, que seja mais que possa, enfim, atrair investimentos e promova o desenvolvimento do continente.
No seu discurso na Assembleia Geral do ano passado, o presidente João Lourenço destacou o papel de Angola na mediação de conflitos, nomeadamente no Congo, como o senhor embaixador mencionou há pouco, e também sobre o impacto das alterações climáticas no continente, sendo o continente africano dos mais afetados, se não o mais afetado, e o que menos polui. O que podemos esperar do discurso de João Lourenço este ano?
Nós pensamos que a presença da Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, no debate geral das Nações Unidas, é sempre uma oportunidade para ressaltar a importância do multilateralismo na resolução de problemas e preocupações globais, para que as soluções a encontrar possam incluir a todos. Também a importância da Carta das Nações Unidas, princípios fundamentais como da soberania, da integridade territorial, da não ingerência nos assuntos internos dos Estados, questões ligadas à necessidade da reforma das instituições das Nações Unidas, muito especialmente do seu Conselho de Segurança, e este ano, na esteira da Cimeira do Futuro, que vai anteceder o debate geral, ressaltarmos a necessidade de um maior empenho nas questões de desenvolvimento, nas questões de equidade, nas questões que possam permitir a todos os países avançar, não deixando nenhum para trás. E nesse aspecto, países como Angola, que fazem parte do Sul Global, terão muito interesse em ver uma melhor forma de lidar com a questão da dívida, com o acesso a financiamentos em condições que constituam realmente fator de desenvolvimento e possam alavancar as potencialidades de todos os países. As questões das alterações climáticas, certamente, que é um tema que carece a atenção de todos, para que em conjunto encontremos respostas mais adequadas para este grande desafio. Haverá uma reunião de alto nível sobre a subida do nível do mar, que preocupa já uma série de países, que em conjunto precisamos de encontrar soluções. Também, pronto, a transição energética neste âmbito é importante, transferência de tecnologia para que os países possam todos beneficiar, são certamente temas que merecerão a devida atenção. Questões de paz e segurança continuam a ser uma grande preocupação. São temas que todos os anos dão-nos uma oportunidade para chamar a atenção sobre os mesmos e renovar o compromisso de resolvermos em conjunto estes desafios.
Este é o África Agora da Voz da América. Estamos com o embaixador angolano na ONU, Francisco da Cruz, em antevisão à Assembleia Geral, que acontece de 24 a 28 de setembro em Nova Iorque. Depois de um curto intervalo, voltaremos à entrevista. Estamos de volta com o África Agora. De recordar que estamos a assistir à entrevista com o embaixador Francisco da Cruz, gravada no início desta semana. Nesta segunda parte, falamos sobre a Cimeira do Futuro, um dos eventos-chave da UNGA este ano, e também sobre o posicionamento de Angola no conflito Israel-Gaza. Senhor embaixador, para quem não segue o evento da Assembleia Geral das Nações Unidas todos os anos, ou de perto, que impacto é que tem a UNGA para o Sul Global?
Não é importante a presença e a participação ativa dos nossos líderes no debate geral da Assembleia das Nações Unidas, sobretudo este ano em que teremos também a Cimeira do Futuro, que vai discutir a melhor forma de nós avançarmos na implementação e na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e adoção do Pacto para o Futuro, portanto, o compromisso comum de como devemos avançar com benefícios para todos. Nós, os países do Sul Global, representamos 60% da população mundial e esta é uma oportunidade para nós defendermos princípios que nós julgamos fundamentais. O multilateralismo como forma de resolução dos problemas que nos são comuns, o papel central das Nações Unidas, a necessidade da reforma do Conselho de Segurança para estar adaptado ao mundo de hoje, as questões de desenvolvimento em que se põe a problemática da dívida, o acesso aos financiamentos em termos que sejam favoráveis e que conduzam realmente os países na senda do desenvolvimento, a transição energética para fazer face aos desafios das mudanças climáticas, a questão da capacitação, o desenvolvimento centrado no homem e na mulher, certamente, e nos jovens, como podemos, em conjunto, estar mais engajados numa cooperação entre nós, países do Sul, para estarmos melhor posicionados para competir com o resto do mundo. Portanto, a presença em Nova Iorque, no debate geral, é importante para nós transmitirmos as nossas opiniões, defendermos os nossos interesses e, no conjunto, acabarmos por sair mais reforçados enquanto país do Sul global. Certamente que a implementação das decisões que serão tomadas na Cimeira do Futuro, com a adoção do Pacto para o Futuro, terão a seu tempo implicações no dia-a-dia das nossas populações.
Senhor Embaixador, a Semana da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, aqui nos Estados Unidos, é sempre uma semana cheia de eventos, além dos discursos que acontecem na sede das Nações Unidas. Qual é a agenda que a delegação angolana traz para Nova Iorque?
A delegação angolana terá uma agenda muito abrangente, muito dinâmica, que ainda está a ser finalizada. Aquilo que posso dizer é que teremos uma participação ativa na Cimeira do Futuro, no debate geral. Há reuniões ligadas ao movimento dos não alinhados, ao G77 mais China. Há reunião também do Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Certamente que teremos também, estão agendadas reuniões da CPLP, portanto, a nível dos países de língua portuguesa, sem contar com a agenda bilateral, encontros com outros países para discutirmos questões de interesse comum e como avançar com a cooperação. Estamos também no processo de finalizar uma mesa redonda de negócios com líderes corporativos americanos para permitir à Sua Excelência Presidente da República partilhar a sua visão e o seu programa de governação e em que medida é que o setor privado americano poderá ser parte deste projeto nacional e quais são as oportunidades de investimento que existem.
Poderá Angola voltar a candidatar-se a membro não permanente do Conselho de Segurança?
Angola, a seu tempo, será outra vez candidato a membro do Conselho de Paz e Segurança, até por causa da sua agenda diplomática em termos de paz e segurança. Consideramos importante que um país como o nosso continua a partilhar a sua experiência sobre prevenção, gestão e resolução de conflitos com a comunidade internacional, dando o seu contributo para que tenhamos um mundo mais estável. Evidentemente que há regras para um país ser candidato e voltar a ser membro do Conselho de Segurança. No que diz respeito à nossa região, o próximo candidato é o Zimbábue e possivelmente o próximo poderá ser a África do Sul. Isto significa dizer que teremos ainda que esperar alguns anos para voltarmos a ser candidato.
Um tema que tenho que trazer aqui ao de cima é o conflito Israel-Gaza. Qual é o posicionamento de Angola sobre o conflito?
Sua Excelência, o Presidente da República tem sido muito claro em relação a esta questão. Primeiro, começando por condenar o terrorismo em todas as suas vertentes, em todas as suas formas. Segundo, apelando para a necessidade de um cessar-fogo definitivo que permita a libertação dos prisioneiros e a distribuição mais adequada de ajuda humanitária às populações afetadas por este conflito. Também encorajar as partes a chegar a um compromisso permanente que leve à criação de dois Estados, portanto, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, ali vivendo em conjunto, num ambiente de harmonia e de cooperação, para que realmente possamos encontrar um ambiente de paz no Médio Oriente. A atual situação carece de grande atenção da comunidade internacional para se encontrar rapidamente uma solução, porque pode criar riscos graves regionais, pela possibilidade de o conflito ganhar outros contornos e envolver outros atores. Angola é um país que pretende dar uma contribuição cada vez mais ativa a nível da comunidade internacional, partilhando a sua própria experiência nacional de unidade e reconciliação, num contexto internacional em que há grandes desafios para a paz e estabilidade, há necessidade de nós encontrarmos cada vez mais formas pacíficas, inclusivas, de resolução de conflitos. Que os países possam, dentro do seu enquadramento nacional, encontrar formas de criar oportunidades para que os seus cidadãos vejam a diversidade política, cultural, etc., como fatores de força, de dinamismo para um desenvolvimento e uma defesa do bem comum. Daí a razão e a importância que nós damos à cultura de paz, este movimento pan-africano que temos estado a dinamizar, para que a nível do continente se criem condições que levem a um talar das armas no horizonte de 2030, como nós temos agora como meta, fator fundamental para que tenhamos um ambiente e bases mais fortes para o desenvolvimento, que permita, enfim, mobilizar investimento, trazer desenvolvimento e criar oportunidades para um continente onde a maior parte da sua população é jovem e que procura oportunidades para, enfim, realizar os seus sonhos e os seus projetos.
Quando fala das oportunidades e da questão dos jovens e a paz, o calado das armas, esta semana a Amnistia Internacional acusou Angola de maltratar ativistas presos. Que comentário é que faz em relação a isso?
Angola tem todo um programa ligado aos direitos humanos, toda uma estratégia na qual baseia as suas ações e os seus atos enquanto Estado. O nosso engajamento em termos de defesa dos direitos humanos é permanente, porque nós consideramos ser uma questão de segurança nacional. Poderá haver determinadas interpretações, mas a verdade é que nós, enquanto Estado, consideramos isso importante por ser base fundamental da nossa política nacional em termos de democracia e em termos de segurança nacional.
Foi o África Agora deste 20 de setembro com entrevista ao embaixador de Angola na ONU, Francisco da Cruz, que realçou a importância da UNGA e o papel que Angola tem jogado no panorama político internacional. Continue connosco em www.voaportugues.com. Siga as nossas páginas Facebook, Instagram, X e YouTube. Foi o África Agora. Até para a semana.
São 13h30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte.